Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou o Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos 10 minutos, vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação, no Brasil e no mundo. É provável que todos já saibam que o Brasil bateu o recorde histórico de medalhas nas Olimpíadas do Japão, mas talvez nem todos tenham sido informados sobre a medalha de ouro em outra Olimpíada que não foi tão badalada. O brasileiro Caio Siqueira da Silva, de 17 anos de idade, foi um dos alunos a conquistar o ouro na 51ª Olimpíada Internacional de Física. A competição científica é uma das mais importantes entre todas as Olimpíadas de Ciências. Natural de Ribeirão Preto, em São Paulo, Caio obteve a maior nota em participações do Brasil na história do evento. A edição da qual ele participou foi organizada pela Lituânia, mas aconteceu virtualmente por causa da pandemia, entre os dias 17 e 24 de julho. 380 estudantes representaram 76 países. Os alunos com as melhores notas foram da Coreia do Sul, China, Estados Unidos, Rússia, Taiwan, Romênia, Japão e Vietnã. Outros alunos brasileiros premiados foram Tiago Frota Maranhão, com a medalha de prata, e Lucas Takayasu, Alex Carneiro de Souza e o Alipe de Andrade Uchoa, com bronze. A pandemia causou profundos impactos no desempenho econômico nacional e global, e também afetou diretamente as perspectivas educacionais dos jovens. Entre 2020 e 2021, caiu o número de estudantes que não trabalham nem procuram emprego. Por outro lado, cresceu o percentual de alunos que estão procurando por uma oportunidade no mercado de trabalho. De cada 10 estudantes, 6 estão procurando o primeiro emprego por conta da dificuldade econômica que piorou com a pandemia. Os dados foram levantados pela pesquisa Juventude e Pandemia, publicada agora em agosto. Ela ouviu 68 mil jovens de 15 a 29 anos de idade entre março e abril deste ano. O Conselho Nacional de Juventude realizou a pesquisa com apoio da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. A situação do ensino profissionalizante no país torna o quadro ainda mais preocupante. Em 2019, a integração da educação básica com o ensino profissional não passou de 1,6%. Foi uma evolução muito abaixo da meta prevista no Plano Nacional de Educação, que era de 25%. As matrículas na educação profissional técnica de nível médio de 2013 a 2019 cresceram consideravelmente, na casa dos 17%, mas ainda foi uma expansão que ficou bem abaixo da metade prevista. O Educação Federal conversou sobre essa questão com Marcelo Ottoni, consultor legislativo do Senado na área da educação. Ele defendeu mais recursos financeiros para programas como o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. Marcelo, bem-vindo ao nosso programa na Rádio Senado. Está faltando dinheiro para o ensino profissional no Brasil?
Realmente é preciso perceber que o ensino técnico e a educação tecnológica, nível superior, o ensino técnico de nível, ligado ao nível médio, eles precisam de recursos adicionais. O financiamento muito limitado impede que importantes ações possam obter sucesso, como a gente vai ver em relação às metas do Plano Nacional de Educação.
O que aconteceu? Houve cortes orçamentários no meio do caminho?
Quando o Pronatec foi criado, houve um pouquinho de descolamento da realidade. Houve uma intenção de criar muito rapidamente vagas nessa área da educação profissional e não houve muito cuidado a respeito da criação de um bom mapa de demanda. Esse programa, ele é executado de forma descentralizada. São ministérios diferentes, órgãos diferentes, inclusive estaduais, que executam o programa. Infelizmente, nem todos os órgãos foram capazes de fazer bons mapas de demanda. E o resultado foi a criação de cursos que não tinham muita ligação com aquilo que o setor produtivo estava precisando. Houve caso até de municípios pequenos que receberam a criação de um número extraordinário de vagas de determinado curso, que naturalmente não iriam ser ocupados, ou se fossem ocupados, quem fizesse o curso não iria conseguir um emprego ou não iria conseguir uma boa colocação.
Mas a participação dos municípios ainda é pequena no ensino profissional, não é?
Os municípios atuam um pouco na oferta da educação profissional. Ela mais é feita pelo governo federal, por meio da sua rede federal, que é uma rede de boa reputação e uma rede bem ampla, formada principalmente pelos institutos federais e também pelos estados, que têm um número muito grande de matrículas na educação profissional de nível técnico. E também por entidades privadas. Destaque, naturalmente, é para o Serviço Nacional, os Serviços Nacionais de Aprendizagem.
E o que dizem as avaliações sobre as metas previstas no Plano Nacional de Educação para o ensino profissional?
Olha, são duas metas, a meta número 10 e a meta número 11, que têm ligação com a educação profissional. A meta 10 prevê que 1/4 das matrículas da educação de jovens e adultos, a EJA, tenham articulação com a formação profissional. Infelizmente, praticamente está estacionada a situação. Em algum caso, no caso do ensino fundamental, houve até um recuo de matrículas. Eu levantei uns dados aqui, em 2014, no ensino médio, 2,5% apenas das matrículas da EJA no ensino médio tinham vínculo com a formação profissional. Em 2020, esse número aumentou para 3,8%, ou seja, um avanço muito pequeno. E no caso do ensino fundamental, houve um recuo entre 2014 e 2020, de 3,5% para 0,5%, ou seja, um recuo grande quando a previsão é de 25%.
Por que esse desempenho tão fraco?
O Brasil ele tem um nível muito baixo de articulação, de integração entre o ensino médio e a formação técnica. Nós chegamos a 9%, se considerarmos a versão concomitante, em que o aluno tem duas matrículas, uma na rede regular e outra mais para formação técnica, nós chegamos a 12%. Os países da comunidade europeia, em média, chegam a quase 50%. A Finlândia chega a 70%. A Áustria chega a 70%. Holanda e Suíça têm 2/3 da matrícula do ensino médio vinculadas à formação profissional.
Como você compara essas matrículas no setor público e no setor privado?
Essa situação no ensino médio, que é de estagnação, ela foi provocada principalmente pela redução de matrículas no setor privado. No setor público, ela ainda aumentou 30% de 2014 para 2020, mas no setor privado ela teve uma redução de cerca de 25%. Embora a rede pública tenha crescido, as vagas tenham crescido, o financiamento público de entidades privadas, mediante ações do Pronatec, teve uma contenção muito grande e, por isso, essa redução se verificou.
Como reverter esse quadro tão desfavorável?
Além do problema do desafio do financiamento, é preciso que os executores das ações desses programas façam bons mapas de demanda, façam uma boa articulação com o setor produtivo para identificar quais os cursos necessários, quais as áreas em que mais cursos devem ser oferecidos, quais as áreas em que mais vagas devem ser oferecidas. Um outro aspecto importante é cuidar da oferta de cursos. O que aconteceu no Pronatec, principalmente no início, foi um descuido em relação aos candidatos que eram selecionados. Na verdade, é preciso, muitas vezes, que eles tenham alguns pré-requisitos. E se eles não tiverem os pré-requisitos, é preciso que eles tenham uma formação, um curso anterior ainda, para que eles possam ingressar em determinado curso. Ou então, ele pode pretender um determinado curso, mas ele não tem pré-requisito para ele, mas ele pode ser matriculado num outro curso.
Conversamos até aqui com Marcelo Ottoni, consultor legislativo para a área de educação no Senado Federal. Obrigado, Marcelo. Nós certamente voltaremos a tratar desse assunto que é tão importante para o futuro do Brasil e de tantos jovens e adultos que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho. Por hoje, ficamos por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o próximo Educação Federal.
Apresentamos Educação Federal.